Aleluia. Primeiro quero dizer boa noite para os irmãos. Nossa, nossa, que boa noite. Boa noite. Nossa, aí sim. Aleluia. Começo a ficar feliz que eu falei, nossa, estou ensinando, né? Está indo bem. Você que não me conhece, seja uma boa noite para você, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Eu não acredito, gente. Aleluia. Está mudando. Essa igreja maravilhosa. Você pode ver que sempre pode melhorar, né? As coisas melhoram. Amém. Amados, nós estamos próximo da nossa conferência. E eu quero... Nós vamos fazer o nosso jejum. Os livros já foram distribuídos. Se você precisar de mais livros, você me procura para a gente comprar mais. Mas para as células, todo mundo já está tudo distribuído. Porque o jejum é uma forma de você experimentar mais de Deus. Não é que você vai agradar mais a Deus, não é uma troca com Deus. Mas é você ficar mais sensível para com Deus. O Espírito Santo que habita dentro de você, você ficar mais sensível, ouvir do Espírito, saber qual que é a vontade de Deus. Quantos estão me entendendo? E aí você pode experimentar mais e mais do Senhor. Então nós vamos jejuar a partir do dia 13, do 4 agora. Nós vamos estar jejuando e orando durante 21 dias. Estaremos fazendo, todas as células estarão se reunindo durante 21 dias. E nós estaremos fazendo esse jejum, jejuando, orando e declarando que nós vamos crescer, avançar, prosperar e multiplicar. Amém?
Amém.
Nossa. Amém?
Amém.
Um dia a gente chega lá na primeira. Amém. E eu estou muito feliz de cada irmão que já vai começar, já está pegando os seus livros. Nós vamos estar fazendo esse jejum. E depois do jejum, no final do jejum, nós vamos ter o quê? A nossa?
Conferência.
A nossa?
Conferência.
A conferência. Essa conferência que nós vamos ter é para todos nós irmos. Porque é a festa onde todas as videiras vão estar reunidas. E você, como faz parte de uma família, como se você não for, é como se você não fosse na festa da sua família. Então é muito importante que você esteja junto conosco nessa festa. E nós vamos fazer de tudo para você ir. Amém?
Amém.
Amém?
Amém.
Amém. Ah, acho que eu vou ter que jejuar antes. Amém. Eu quero pedir que você feche seus olhos. Fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graças. Te dar graças pelo privilégio, Deus, de compartilhar, Deus, da porção da tua palavra. Por isso, nessa noite, Senhor, vem trazendo revelação. Revelação a cada um dos meus irmãos. Senhor, vem trazendo, Deus, cada um entendimento da sua palavra. Deus, que vem enchendo o coração de cada um aqui. E que eles possam experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Através da mudança da mente deles, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Repete uma oração comigo. Nessa noite, eu abro meu coração para receber a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, Papai, eu desejo revelação do que o Senhor tem para mim nessa noite. Amém?
Amém?
Aleluia. Fala pro seu irmão assim: vai ser bem, seu irmão.
Amém.
Aleluia. Pastor metido esse, fala que já vai ser bênção. É porque é bênção. A palavra de Deus é bênção. Independente da pessoa que está falando aqui, é maravilhoso. Abra sua Bíblia, o livro de Atos, capítulo 4, versículo 13. Atos, capítulo 4, versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, ou seja, analfabetos e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Eu quero te contar o contexto dessa passagem. Pedro e João foram ao templo orar lá para umas 3 da tarde. E aí o que aconteceu? Quando eles estavam entrando no templo, tinha uma pessoa com uma doença, uma enfermidade. E essa pessoa que estava com esse problema, o que aconteceu com ela? Ele era aleijado, havia mais de 40 anos e estava ali sempre pedindo dinheiro. E Pedro vira para ele e fala assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. E orou por ele. E declarou: levanta. E puxou, levantou ele. E o que aconteceu? Aquela pessoa que era aleijado, ela se levantou. Ou seja, houve um milagre, houve uma cura. Ou seja, Pedro declarou sobre a vida dele. Ele percebeu que podia chegar e declarar aquilo na hora na vida daquele aleijado. Ele não falou assim porque ele achou que devia falar, não. Algo dentro dele disse: diga isso para ele. E foi o que ele fez, ele declarou. E aí o que aconteceu? Todo mundo ficou maravilhado. Pedro já aproveitou, já pregou, já falou de Jesus. E aí as autoridades ficaram enciumadas e levaram eles para o templo, como se estivessem presos, e começaram a questionar o que eles estavam fazendo, porque eles tinham curado aquela pessoa que era coxa, paralítica. Mas aí Pedro começou a declarar ousadamente, com ousadia e intrepidez, que eles fizeram em nome de Jesus, pelo poder de Jesus Cristo. E aí as autoridades não podiam falar nada, porque o povo estava lá maravilhado. Como isso aqui aconteceu? Essa pessoa estava sempre ali, agora ele não vai estar mais lá sentado pedindo esmola, ele vai estar agora de pé trabalhando, podendo fazer qualquer coisa. E todo mundo ali maravilhado. Por quê? Toda vez que Jesus entra num processo, entra numa situação, vai acontecer alguma coisa. Fala assim: vai acontecer na minha vida. E aí o que aconteceu? O interessante dessa história é que eles perceberam que tinha algo de diferente em Pedro e João. Eles perceberam que João e Pedro, eles eram o que antes de andar com Jesus? O que eles eram? Pescadores de peixes. Jesus, quando encontrou com eles, falou o que? Vocês vão ser o que agora? Pescadores de homens. O que Jesus era? Pescador de homens. E Jesus ensinou eles a serem o que? Pescadores de homens. O que Jesus deseja que eu e você sejamos? Pescadores de homens. E aí eles perceberam que eles eram iletrados, não tinham condições, não sabiam, não tinham cultura, mas eles perceberam algo diferente da forma de falar deles, da forma de agir, que eles haviam estado com Jesus. Eu lembro que eu tinha um amigo meu, que eu andava muito com ele, muito tempo atrás. Ele era bem mais alto que eu. Bom, para qualquer um ficar mais alto que eu, né? Isso é... Entenderam a piadinha? Putz, hoje tá na manivela, hein? Tá no fogão a lenha. A piadinha, vocês entenderam, assim? Todo mundo é maior que eu, tal, né? É pra rir agora, é pra rir. Isso. Obrigado, filho. Aí, o que aconteceu? Eles perceberam que eles eram iletrados, mas algo diferente havia neles, na forma de falar, na forma de agir. Eles eram parecidos com Jesus. Eles haviam estado com Jesus. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha passado 40 dias aqui com eles, já tinha sido assunto aos céus, mas agora eles estavam lá sozinhos, fazendo a obra. E aí eles começaram a fazer aquilo que Jesus ensinou para eles a fazerem: vão lá, curem os enfermos, levem a palavra do reino para as pessoas. Existe um rei, ele vai reinar sobre vocês. E começou a ensinar isso em todos os lugares, eles pregavam isso para as pessoas. E aí as pessoas, e todo mundo percebeu que eles haviam estado com Jesus. Que mesmo sendo pessoas que não tinham cultura, mesmo pessoas que não tinham faculdade, que não tinham estado com os rabinos, eles haviam estado com Jesus. A pergunta que fica para mim e para você: as pessoas percebem que nós estivemos com Jesus? As pessoas percebem que nós passamos um tempo com Jesus? Sabe, eu gosto muito de ir para o encontro, por quê? No encontro você não dorme. Eu, pelo menos, muito difícil dormir lá. Mas eu volto mais feliz que nos dias que eu durmo. Por que será? Porque lá eu vejo o mover de Deus, lá eu vejo Deus agindo na vida de cada pessoa. Cada um chega lá, se a gente tirasse foto das pessoas, tudo com cara de carranca, tudo com cara assim, aí sai assim: oi, lembra do Teletubbies? Oi, aqueles bonequinhos tudo sorrindo, mesma coisa. Por quê? Eles se encontraram com quem? Com Jesus. Sabe, pau que nasce torto só continua torto até o dia que ele se encontrar com o carpinteiro. O dia que se encontrar com o carpinteiro, a vida deles nunca mais vai ser a mesma. Quantos vão me acompanhar? Quantos aqui se encontraram com o carpinteiro? Sabe, quando você se encontra com o carpinteiro, você não é mais aquela madeira bruta, toda torta. Não, o carpinteiro vai lá e passa um negócio em você assim, ó. Aí alguns reclamam, mas depois você começa a ficar meio nivelado, fala assim, nivelado, aplainado, mais bonito, bonito só por dentro, amém, irmãos? Aleluia. Tem alguns aqui que a gente vai esperar o corpo na glória, amém? Vai ter um novo corpo que a gente vai ganhar, aí deixa pra lá, esse aqui já foi, já é, esquece, pula essa parte. Sabe, mas isso é poderoso porque ninguém, que anda com Jesus continua da mesma maneira. Existe uma mudança. Antes você não abraçava, agora você abraça mais. Antes você não beijava, não se relacionava, agora você se relaciona mais. Antes a briga com o marido voava 5 pratos por semana, agora é só um. Não, brincadeira. Não voa mais prato. Aconteceu alguma coisa dentro de você que começou a mudar quando você anda com Jesus. Sabe, e muitas vezes nós chegamos para a igreja com problemas. E é muito natural, como crianças espirituais, chegarmos como crianças na igreja e termos problemas e desejarmos que esses problemas sejam resolvidos. É natural. O problema é quando você só vive em função disso. Você só vive em função de querer resolver os seus problemas, em vez de querer aquele que resolve os problemas. Em vez de querer estar junto, ter um relacionamento com aquele que pode resolver qualquer problema. É mais ou menos como uma criança, que ela só gosta do pai porque o pai dá presente para ela, em vez dela simplesmente querer ficar junto do pai, brincando com o pai, porque ama o pai, porque tem prazer com o pai. Quantos estão me acompanhando aqui? Não tem nenhum problema de você chegar, porque nós somos, quando nós chegamos para Deus, nós somos como crianças. E toda criança, você pode ver a criança, ela está preocupada em resolver os problemas dela. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, e é normal isso, e Deus entende isso tranquilamente. O problema é você continuar mantendo a sua vida inteira cristã na base disso. Quantos estão me acompanhando? Você não entender que além do pai querer te abençoar, te presentear, o pai quer algo muito mais. Uma coisa é eu dar um presente para o meu filho falar, obrigado papai, eu te amo. Outra coisa é eu não dar nada para o meu filho, e meu filho simplesmente virar na sala, vir me dar um abraço, um beijo, e falar assim, papai, eu te amo. Eu não dei nada para ele, mas ele vem me dar um beijo. Quantos entenderam a diferença? Porque ele tem prazer em estar comigo, Ele tem prazer em estar junto comigo. E é exatamente isso que Deus quer de nós. Deus quer um relacionamento. Vocês lembram? Toda vez que você quer saber algo, tem um princípio hermenêutico chamado princípio da primeira menção. E esse princípio é o seguinte: você quer ver como algo foi instituído por Deus, você vai olhar a primeira menção disso. Então, por exemplo, quando você olha a primeira menção de dízimo, você vai aonde? Vai na lei? Não, antes, com Abraão. E lá Abraão vai lá e ele dá o dízimo. Deus não pede para ele o dízimo. Ah, pastor, e as ofertas? Ofertas é mais um pouco, bem antes ainda. É lá com Caim e Abel. Quem lembra de Caim e Abel? Também Deus não pediu oferta. Abel deu a oferta. E Abel deu das primícias. E aquilo agradou a Deus. Então é engraçado que o princípio de dar a oferta e a primícia não tem a ver com Deus pedir, e sim com o nosso desejo de devolver. De entender que Ele que dá tudo. Quantos entenderam? Por isso que o princípio é sempre esse, é nós reconhecermos aquilo que Deus dá. Então esse é o princípio do dízimo e da oferta. Aí você vai ver o princípio do quê? O princípio de você... Nossa, agora eu me perdi, peraí. Eu estava falando de... Não, antes. Hã? Primeira menção, mas eu dou, não, eu dou o assunto que eu estava falando aqui agora antes. Deu branco. Presença. Como é que era lá no Éden? O que acontecia às 6 da tarde, viração do dia? Relacionamento com Deus. O que acontecia? Deus tinha dado autoridade para quem? Adão. Para dominar sobre todas as coisas, menos sobre as pessoas. Vocês lembram? Nós temos pregado sobre isso, sobre o reino de Deus, que nós não dominamos sobre as pessoas, nós influenciamos as pessoas. Nós reinamos, nós influenciamos, mas nós não mandamos, nós não subjugamos as pessoas. Amém, irmãos? Mas se você for pegar o princípio de relacionamento, qual que era? Todo dia, fala assim, todo dia. Deus aparecia para Adão e conversava com Adão. Se relacionava com Adão. Adão, o que você fez hoje, Adão? Como é que foi? Ai, Senhor. Senhor, não. Ai, Deus. Eu hoje dei o nome da capivara. Eu hoje dei ali a jararaca. Ah, hoje eu dei o nome da onça. Eu falo muito de onça aqui, amém? Aleluia. Case com uma onça, não case com uma sonsa, né? Entendeu? E aí, você percebe que Deus sempre quis se relacionar com o homem. Só que aí houve o quê? A queda. E aí o homem perdeu esse relacionamento. Perdeu essa intimidade, fala intimidade. Mas agora em Jesus, que é o último Adão, e quando nós o aceitamos, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, e Deus deseja que isso seja o quê? Trabalhado novamente. Que eu e você nos relacionemos, e não nos relacionemos com base de troca, lembra? Não é na base da troca, é na base do relacionamento, do amor, é de você entender o quanto que você foi amado naquela cruz, de que Deus te ama e que Deus tem o melhor para você. E todo dia o diabo vem falar para você o quê? Deus não te ama. Colocar dúvida do amor de Deus. Como? Lançando circunstâncias na sua vida. Sexta-feira eu bati o carro no estacionamento do shopping. Na hora, o que que Satanás veio falar na minha orelha? O que que você fez de errado? Aí eu falei, não fiz nada, sou filho amado. Agora não, Satanás. Mas ele quer o tempo todo que quando você erra e aconteça alguma coisa, algo que vai te trazer prejuízo, algo, ah, você fez algo de errado. Ah, para te condenar, para você se sentir o quê? Não filho amado. Eu estava comentando com o pessoal lá no encontro, presta atenção. Essa questão do relacionamento, porque se Satanás conseguir ferir esse relacionamento, vai conseguir todas as outras coisas. Jesus foi se batizar no Rio Jordão. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Amém. Cutuca o seu irmão e fala, você está dormindo, irmão? Foi. O pastor está perguntando, foi ou não foi? E aí, o que aconteceu? Jesus estava lá, João batizando Jesus. O que acontece? O céu se abre. vem uma pomba, em forma, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e vem uma voz, ela diz o quê? Este é meu filho amado, filho amado, lembre-se, em quem eu tenho todo o meu
prazer.
Jesus ouviu isso, ouviu ou não? Não só Jesus, todo mundo que estava lá, beleza. Aí o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. No último dia, 40 dias, vem o diabo no pior dia. Vem o diabo para tentar Jesus. Qual é a primeira coisa que o diabo fala para Jesus? Se és filho de Deus. Se és. Ou seja, trazendo dúvida, a mesma coisa que ele fez lá no Éden, trazendo dúvida do amor de Deus, do cuidado de Deus para com Adão e Eva, percebe? O tempo todo trazendo dúvida para mim e para você, do amor de Deus, do quanto que Deus se importa comigo e com você. Por que que Deus falou para Adão e Eva não comerem do fruto? Porque sabia que não era coisa boa para eles. Como você está me entendendo o que eu estou falando? Você coloca um cercadinho lá, o seu filho num cercadinho, ele tem 6 meses. Ele pode achar ruim do cercadinho, mas é proteção para ele, sim ou não?
Sim.
E aí o pai que não coloca lá. Daqui a pouco a criança está lá com faca na mão, subindo na cozinha, engatinhando para tudo que é lado. Então, tudo que Deus coloca para as nossas vidas é proteção para nós. Mas o diabo está o tempo todo querendo colocar o quê? Que isso é ruim. E que você não é amado de Deus. E eu e você precisamos entender algo na minha vida e na sua vida, que nós precisamos nos relacionarmos com Deus para cada vez mais termos a certeza, cada vez mais, que nós somos o quê? Amados, fala amados. Você não é só amado, Deus tem todo o prazer com você. Sabe por quê? Estamos em Cristo, sim ou não? Se eu estou em Cristo, eu também sou amado?
Sim.
Hoje, quando Deus olha para mim e para você, Ele olha para Cristo. Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, uma das características de quem anda com Jesus, de quem tem tempo com Jesus, é que você vai sendo o quê? Transformado. E Jesus, como Ele andava com Deus, o que que acontecia com Ele? Por exemplo, Jesus, por andar com Deus, tinha relacionamento com Deus, ele tinha uma comida especial. Fala assim, comida especial. João capítulo 4, versículo 34, diz assim: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, uma das características de quem anda com Deus, de quem tem relacionamento com Deus, é de fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. O que é fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus tem a ver com os seus planos e os meus planos. Lembre-se, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Aos nossos olhos pode ser ruim? Sim ou não? Sim ou não?
Sim.
Mas aos olhos de Deus Ele sabe o que está fazendo, sabe ou não sabe? Ele está em cima, ele está vendo o tabuleiro e está vendo o xadrez. Então, uma característica de quem tem passatempo com Deus, esteve com Deus, o que que é? Ele tem um desejo de fazer a vontade de Deus na sua vida pessoal. Então, ele não sai mudando de emprego, ele não sai casando com qualquer um, ele não sai fazendo qualquer coisa. Ele vai lá e se consulta com Deus, porque ele quer fazer o que? A vontade de Deus na vida dele. E o que que é realizar a obra? Fala, o que é realizar a obra? Fala assim, vidas. Levar vidas para Ele. Cuidar das vidas. É aquilo que a nossa estrutura toda faz, e é isso que a gente vai aprender no nosso jejum. Vamos reciclar, nós vamos ser capacitados nesse jejum. A entender definitivamente a nossa visão, pessoas chegam e nós temos que trabalhar isso, amém? Então, uma das características de quem tem passatempo, esteve com Jesus, é realizar a obra. Os discípulos estiveram com Jesus, sim ou não?
Sim.
O que eles estavam fazendo lá naquele momento, curando o enfermo? Realizando a obra. Curar os enfermos. Converter, levar a palavra de Deus. Então, quando você fala assim, peraí, eu estou fazendo isso? Não. Eu estou passando tempo com Jesus? Não. Então, eu preciso passar tempo com Jesus. Porque se eu passar tempo com Jesus, o que, que vai acontecer? Vai começar a haver um preenchimento aqui. Levanta a mão os irmãos que... Aliás, fica de pé os irmãos que foram servir no encontro. Fica de pé. Fica de pé. Todos os irmãos que foram servir no encontro. Vocês estão cansados, não estão? Sim ou não? Sim. Mas olha para a carinha deles de arrependidos. Olha só. Olha lá. Olha bem para a cara deles. Eles estão sorrindo assim, ó. Parece tão bêbado de alegria. Por quê? Porque eles estavam servindo. Sim ou não, queridos? Estavam lá tudo feliz, servindo as pessoas, levando água, levando fralda, segurando criança. Esse é o nosso papel. Para quê? Para que as vidas tenham experiências. E eu quero agradecer a vida de vocês aqui em público. Cada um de vocês que foram lá servir. Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém? Pode sentar. Obrigado. Uma salva de palmas para eles. E aí, o que que acontece? A pessoa está realizando a obra. Não está lá assim na Netflix lá. Está lá porque ela passou tempo. Peraí, Deus quer algo de mim. Lembre-se, eu agora que eu sou cristão, eu não vou mais ser julgado pelos meus pecados, porque os meus pecados foram lavados. Eu posso ser disciplinado, mas eu não vou ser punido por isso que eu digo, e para o inferno. Quantos estão entendendo? Não vou perder a minha salvação por isso. Mas eu vou ser julgado por o quê? O que, que eu vou ser julgado como cristão? Peraí, irmãos, eu quero saber se eu estou com a minha igreja aqui. Eu vou ser julgado por quê? Pelas obras. Então realizar a obra significa fazer a vontade de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Então pessoas que passam tempo com Jesus, estiveram com Jesus, elas vão ter a vontade de fazer a obra de Deus, de realizar a obra de Deus. Não importa o incômodo, o desconforto, elas vão estar lá. Amém?
Amém?
Segunda coisa, Jesus era proativo. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O que, que Jesus estava falando aqui? Olha, tem bastante gente para vocês cuidarem, tem muita gente, tem muito trabalho a ser feito. Então pede para o dono da seara, que é o Senhor Deus, que mande trabalhadores para cuidar da sua seara. É que eu falo para os líderes aqui sempre: ore para que venham os trabalhadores da seara, os trabalhadores da vinha, porque nós precisamos de trabalhadores. Fala, trabalhadores. O que é trabalhador? São aqueles que realizam a obra, que estão preocupados com a obra. Então todo trabalhador é aquele que tem o coração de fazer a obra, ou seja, ele quer entregar algo para Deus, ele quer fazer algo para Deus. Jesus era proativo, nós também temos que ser o quê? Proativos. Qual que é o problema? Onde é que tem aqui? Não, está aqui, vamos resolver, vamos ajustar. Não, já arrumamos aqui, pastor. Não, tranquilo. Pessoas proativas, ou seja, trabalhadoras. Não é Horácio, fala Horácio. Entendeu? Lembra o Horácio, aquele, né? Tinha um bracinho curto. Não, tá com o braço estendido. Não, tem que fazer aqui, não, vamos trabalhar. Hoje eu estava lá vendo lá, é o menino lá, o João Pedro, filho do Jonas, segurando lá a criança para a mãe que estava lá recebendo. Aí eu falei, vai ser um ótimo pai ainda por cima. Tava lá cuidando, menino, 14 anos lá, cuidando da criança. Aí tava lá, e a mãe toda feliz da vida. Tinha alguém cuidando, a mãe da criança também, a mãe do João Pedro, mais feliz ainda, toda orgulhosa do filho. Sim ou não, irmã? Amém. Aleluia. Percebe por quê? Proatividade. Proatividade. Fala assim: Jesus era proativo. Eu também sou. Aleluia. Sabe, 1 Pedro 2,23, falando de Jesus: pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Pedro estava falando aqui de quem? De Jesus. Jesus não retrucava. Jesus não batia a boca. Fala assim, Jesus não era do barraco. Fala, Jesus não era do barraco. Em português, castiço. Jesus saía fazendo barraco. Jesus, tá bom. Deixa falar. Deixa ele. Meu pai tinha um ditado, eu falo até hoje, os cães ladram, mas a caravana passa. Mais ou menos isso. Não vou ficar. Davi, certa vez, quando ele foi lá se apresentar para os irmãos, levar o queijo lá, as coisas lá, e ele viu o Golias, o irmão dele não começou a falar mal contra ele? Davi ficou lá batendo boca com o irmão dele? Que nada, ele foi focado, ele falou, não, dá licença, eu tenho que resolver aqui. Hoje eu tenho que acabar com esse gigante aqui, vou ficar batendo boca com meu irmão. A vida inteira foi assim, deixa lá. Quantos aqui tem irmão que você bate boca? Eu tenho. Quer dizer, eu não bato boca, ela não fala. Aleluia. Pula essa parte. Quarto, Jesus se importava com os problemas dos outros. Lucas capítulo 7, versículo 12. Abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 7, versículo 12. Pastor, o senhor está no 4, vai até onde? Não, vai até o 25, não, brincadeira. Jesus se importava com os problemas dos outros. Como se aproximasse da porta da cidade, eis saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Sabe, Jesus tinha uma característica, e essa característica tem que ter naqueles que passam tempo com Jesus, que é a compaixão. Fala, compaixão. O que é compaixão, pastor? É o seguinte, é você ver a situação daquela pessoa e você se colocar na posição dela. É quando você... segura a sua criança, se possível tem silver tape, não, brincadeira. Mas, quando você vê uma situação que a pessoa está passando uma dificuldade, e você se coloca na posição dela, isso te dá um negócio chamado compaixão. E toda vez que você tem compaixão da pessoa, o que que acontece? Deus te dá uma unção para você ser um canal de resolução do problema. E toda, por exemplo, lembra do milagre dos pães? Jesus olhou para aquela multidão e viu que aquela multidão não tinha comido. Jesus estava com compaixão deles. Aí ele falou, eu preciso alimentar eles. O que Jesus começou a vir? Uma unção. Veio o quê? Não foi de cura, foi de multiplicação. Pegou os pãezinhos, os peixinhos e houve a multiplicação. Por quê? Houve compaixão. Toda vez que você tem compaixão, é um sinal que você esteve com Jesus, que você anda com Jesus. Amém? Aleluia. Quantos aqui tem compaixão? Levanta sua mão. Aleluia. Sabe, Jesus entrava nas dificuldades dos atribulados para aliviar as suas dores. Quinto, Jesus tinha foco. João capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O que Jesus estava vendo aqui? Ele falou assim, está faltando um tempo ainda para colher? Não, eu te digo, já tem um monte de gente para vocês colherem agora. Tem muitas vidas para vocês levarem para o Senhor. Tem ou não tem, irmãos? Muitas vidas. Mas uma característica daqueles que estão com Jesus é que eles têm o foco voltado para as vidas. Eles estão focados nas vidas, estão preocupados com as vidas. Tem uma pessoa lá no meu trabalho, essa pessoa ela vai para o inferno se ela não aceitar Cristo, se ela não se decidir por Cristo. E eu tenho que chegar junto dela, eu tenho que falar para ela. Ou seja, Jesus estava focado. Lembra Jesus com aquela mulher samaritana, sim ou não? Aquela mulher ela era rejeitada pela sociedade. Eu quero te falar, o samaritano para o judeu, o samaritano era um vira-lata. Um samaritano para um judeu, Jesus era judeu, um samaritano era considerado como se fosse uma sub-raça, não era top, era tratado lá para baixo. Mas Jesus foi lá, no meio-dia, se encontrar com aquela mulher, E ele sabia que a hora que aquela mulher tivesse uma experiência com Deus, aquela mulher que era rejeitada da sociedade, aquela mulher ia até a sociedade, ia até a cidade. E foi o que aconteceu. Ela chamou toda aquela sociedade, toda aquela cidade, para se encontrar com Jesus. As pessoas perceberam que ela esteve com Jesus, pela forma como ela falou com eles. As pessoas precisam perceber isso de você, que você esteve com Jesus. Que na hora que você fala, acontece algo, tem algo. Começa a comover, aconteceu alguma coisa, sabe por quê? Teu coração está cheio, a tua boca está cheia de Deus, está cheia de vida. Amém, irmãos?
Amém.
Quantos aqui têm foco em levar vidas para o Senhor? Levanta a sua mão.
Amém.
Aleluia. Sexto, Jesus investe tudo em sua noiva, que é a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sabe, Jesus morreu na cruz pela sua igreja. Jesus morreu na cruz por nós, para que a igreja do Senhor fosse gloriosa, sem mácula, sem ruga. Você que olha no espelho, mulher, homem, vê lá as rugas. Mulher principalmente fica querendo botox. O marido fica lá tendo que investir no botox. Não é o meu caso, mas fica querendo dar uma estufadinha, fala uma estufadinha. Mas a igreja do Senhor, o Senhor Jesus morreu na cruz por nós. E nós temos que valorizar isso, quantos estão me entendendo? E da mesma forma que Jesus Cristo morreu por nós, nós também temos que morrer pelas pessoas. Morrer para as nossas vontades, para quê? Para que as pessoas possam experimentar de Cristo. Quando é que você morre? Fala assim para o seu irmão, quando é que você morre? É simples, é quando você vai lá e leva a pessoa no encontro e não dorme porque roncaram a noite toda no quarto. Sim ou não?
Sim!
Programa do Silvio Santos. Mas você acorda feliz da vida porque aquela pessoa teve uma experiência com Deus, sim ou não? Não tem preço isso. Então, irmãos, isso é morrer, mas você morre feliz. Jesus é a mesma coisa, ele se entregou por felicidade. Amém? Amém?
Amém?
Aleluia. Amém. Sabe, eu e você, nós somos edificados como noiva, mas também nós cooperamos edificando a noiva. Todos os dias nós temos a oportunidade de sermos como Jesus. A questão é, eu vou ser parecido com aquela pessoa que eu admiro. Eu lembro da minha cunhada, a Vivi, e quando eu conheci a Vivi, eu entrei no quarto dela, olhei para ela e olhei para o quarto dela. O quarto dela era cheio de coisa colada da Shakira. Ela cortava o cabelo igual da Shakira. Acho que ela tinha até foto com a Shakira, ela ia em show, não sei o quê, tudo da Shakira, tinha tudo da Shakira. Ela pensava, ela queria ser igual a Shakira, coisa de adolescente. Então, como ela admirava a Shakira, ela queria ser igual a Shakira, se parecer com a Shakira. Aí eu sempre pego esse exemplo e falo assim, nós temos que ser assim com Jesus. Olhar para Jesus, querer ser igual a Jesus. Olhar para mim e falar assim, estou meio longe, mas eu preciso... E como é que eu me pareço com Jesus? Fala assim, como é que eu me pareço com Jesus? Contemplando Jesus. Lendo sobre Jesus. Pegando a palavra. Adorando a Jesus. Colocando um louvor. Entregando, falando a bondade de Deus. Falando que Jesus é o Senhor. Declarando, confessando a palavra de Deus. Na hora que eu estou fazendo isso, eu estou sendo o quê? Transformado. Eu estou me parecendo cada vez mais com Jesus. Aí aparece uma situação que você pode dar resposta errada ou não. E você vai lá e fala assim, agora eu tenho a oportunidade de dar a resposta do Marcelo ou da resposta de Jesus. Você escolhe. Lembra aquele programa Você Decide? Em espanhol, você decide. Em inglês, you decide. Em alemão, eu não sei, mas continua aqui. Sabe, todo dia nós temos a oportunidade de nos parecermos com Cristo. Mas acontece que a minha resposta não pode ser uma resposta religiosa, de condenação. Não, eu tenho que me parecer com Cristo, não. Eu tenho que olhar para Jesus, e à medida que eu olho, eu contemplo, porque essa é a transformação. Eu contemplando Jesus, ou seja, eu passando tempo com Jesus, meditando em Jesus. Aquela situação, o que Jesus faria nessa situação? Bati o carro, o que eu faço agora? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria aqui agora? Aí eu começo a meditar. Me fecharam no trânsito. Se fechassem Jesus, o que Jesus faria? Desceria do carro e iria discutir? Ou iria fazer outra coisa? Ai, pastor, eu não sei. É, por isso você tem que ler a palavra de Deus. Que aí quando você lê a palavra de Deus, você entende o que Jesus faria. Quando você passa tempo com Jesus, você começa a entender o que ele faria. Quantos estão me entendendo? Nós precisamos passar também tempo com Jesus. Quantos estão me entendendo? Amém. Chamar aqui a equipe de louvor. Sabe, quero encerrar com algo. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34, versículo 35. Pastor, mas está falando de Jesus, por que você foi parar em Êxodo? Êxodo, capítulo 34, versículo 35. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Vamos ler esse texto juntos? Vamos lá, assim. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. A palavra do Senhor de Deus diz que Moisés todo dia falava com Deus, todo dia tinha um tempo de qualidade com Deus. Só que quando Moisés saía, a palavra de Deus diz que ele colocava um véu. Colocava um véu, porque resplandecia tanto, que aquilo era tão forte, que ele tinha que usar um véu. Só que isso era na velha aliança. Hoje, na nova aliança, não tem mais o véu. Na velha aliança tinha um véu que separava o santo lugar do santíssimo, do santo dos santos. Tinha um véu. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, aquele véu foi rasgado. Não tem mais véu. Hoje não tem mais véu. Nenhum tipo de véu. Hoje o desejo de Deus é que quando você tenha relacionamento com Ele, a glória de Deus, que começa a se manifestar na sua vida, comece a resplandecer na vida de outras pessoas, para que você leve a vida de Deus para outros, para que você leve a graça de Deus para outros, para que as pessoas vejam o seu sorriso, o brilho no seu olho, o amor, a compaixão, assim como Cristo vivia aqui. No Velho Testamento tinha um véu. No Velho Testamento tinha o véu no tabernáculo, mas hoje nós somos o tabernáculo. E nesse tabernáculo que nós somos aqui, que é o nosso corpo, o Espírito Santo agora é a arca da presença, é a arca da aliança. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o penhor que está aqui. Deus, quando olha para nós, olha para o Espírito Santo que está dentro de nós. E o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele é o paracletos, ele é o profeta. Senhor, ele está aqui para nos ensinar, para falar, ó, seja como Jesus, se pareça como Jesus, faça como Jesus. Hoje nós temos a oportunidade de cada dia mais nos parecermos com Jesus. Nunca foi tão fácil se parecer com Jesus, porque o próprio Deus hoje habita dentro de mim e de você. Fala assim: o Espírito Santo, o próprio Deus, habita dentro de mim. E o desejo é que a arca, que antes ficava isolada, fechada, e somente o sumo sacerdote podia chegar, hoje o desejo de Deus é que essa arca resplandeça para que outras pessoas possam experimentar da graça, do favor e da vida de Deus. O amor sendo liberado, o poder, as curas, os milagres. Antes era para alguns, mas agora foi liberado para todos. E eu e você somos aqueles que fomos chamados para levar isso. Levar a graça, o amor, a vida, para que as pessoas possam experimentar do amor de Deus. Quantos estão me entendendo? A pergunta que eu quero te fazer hoje é a seguinte: você quer ser essa pessoa? Você quer ser essa pessoa que quer resplandecer a glória de Deus? Que quer ter experiências com Deus? Que quer manifestar a glória de Deus aonde quer que você vá? Que o Senhor te dê sabedoria para você levar as boas novas, convidar as pessoas para que elas possam sair do inferno, do império das trevas, chegar para maravilhoso reino de Deus, da sua luz. Quantos desejam isso? Levanta a sua mão. Quero pedir que vocês fiquem de pé, por favor. Se esse é o seu caso, eu quero orar por você. A gente vai ter a ceia, mas antes da ceia eu quero orar por você. Sabe por quê? Porque Deus está me falando que Deus quer liberar uma unção de oportunidade aqui, uma ousadia para você levar a palavra de Deus, para você ter ousadia e intrepidez para falar de Jesus, para você ter sabedoria para abrir a sua boca, e na hora que você abrir a sua boca, unção de Deus, vida de Deus vai ser liberada, e essas pessoas que você conhece e as que você não conhece vão ser usadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Se esse é o seu caso, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ter essas experiências, se você quer manifestar a presença de Deus, que quando as pessoas olharem para você, elas não vão ver, elas vão ver algo diferente na sua vida. Vão ver a graça, o favor, a vida de Deus, a unção do Senhor. Oh Espírito Santo.
Barulho dos seus passos em direção à porta.
Onde você está aqui? Feche seus olhos aqui. Fique com a mão assim que quem vai receber.
Só bater que eu vou abrir.
E onde você está agora? Comece a pedir para o Senhor. Senhor, da mesma forma que Pedro e João tiveram aquela percepção, a ousadia, a intrepidez, faz isso comigo, Senhor. Enche-me, Senhor. Dá-me essa ousadia. Dá-me essa intrepidez. Dá-me essa glória de resplandecer a tua glória. Dá-me o privilégio de levar a tua glória onde for, para que pessoas sejam salvas, para que pessoas experimentem da tua graça. Pede isso para Deus agora. Senhor, que eu seja um canal do Senhor, um canal para levar o teu evangelho com ousadia, com intrepidez. Independente dos problemas que eu passe, independente das situações, o fluir, a graça e o favor de Deus. Oh Espírito Santo de Deus, tu tens a liberdade, a autoridade de se mover aqui na vida de cada um aqui, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora sobre a sua vida desse poder, eu declaro dessa unção, a unção, a unção de ousadia, de intrepidez, de falar da palavra de Deus. Se você sabe orar em línguas, comece a orar em línguas onde você está agora. Eu declaro a vida é a unção de Deus, a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus sobre a sua vida agora em nome de Jesus. Flua, flua, flua no poder de Deus, flua na graça. Flua, flua, começa a pedir. Espírito Santo, tens a liberdade. Tu está dentro de mim, move-te, manifesta-te como tu quiseres. Oh, xerelabá, caralabá, labarabá, xalabá.
Quero amigo assim, quero amigo assim, teu nome esperado, teu morar aqui, pode morar aqui. Teu fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim.
Autoridade de se mover, de se manifestar como tu quiseres. Toca no coração de cada um aqui. Oh Senhor, toca no coração deles, Senhor. Serem canais da glória, das pessoas lembrarem: esse aqui anda com Deus, essa aqui anda com Deus. Tem algo de diferente neles. Tem algo de diferente neles. Eles são diferentes dos outros, porque eles andam. Eles estão com Jesus. Poxa, Arabaqueira na barra. Declara: eu ando com Jesus. Eu ando com Jesus. Começa a declarar: eu ando com Ele. Ele é o amado da minha alma. Declara: Ele é o amado da minha alma. Ele é o único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. É o Senhor. Olhe com a pessoa que está do seu lado. Declare sobre a vida dela que ela será usada, que ela será intrépida, que ela vai manifestar a graça e a vida do poder de Deus. Ore com ela, declare sobre ela agora.
Pode morar aqui, teu povo.
Você já terminou de orar, pode voltar para o seu lugar. A equipe pode entregar os elementos da ceia.
Morar aqui, pode morar aqui. Põe um pouco nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo.
Cante baixinho.
Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Foi esperar, eu a casa.